E hoje, no assunto é política, nossa conversa com o deputado federal Ricardo Barros. Dois temas: a lei de abuso de autoridade, inclusive uma publicação na Folha de São Paulo de que deputado reclama de orientação do Ministério Público Federal sobre os casos de lei de abuso de autoridade. Como isso fica? Eu estou aqui na linha com o deputado Ricardo Barros. Deputado, bom dia.
Bom dia a todos. Esta chamada orientação número 39, que o Procurador-Geral da República emitiu para todos os promotores, devia ser uma orientação para eles não abusarem da autoridade, né? Não repetirem os erros que vêm cometendo bloquear em excesso bens muito acima do valor da causa, de expor as pessoas e a imagem das pessoas publicamente sem que elas tenham sido condenadas, de falar fora do processo, né? O que a lei determina agora é o respeito ao direito de presunção de inocência que a Constituição brasileira garante. Então, em vez disso, ele faz uma orientação, né, dizendo que deve, né, incentivando a hipótese de arquivamento liminar dos processos, né, e dizendo aqui a notícia crime por abuso de autoridade desprovida de justa causa, imputando crimes que o comunicante sabe inexistentes, poderá caracterizar tipo penal da denunciação caluniosa, sem prejuízo da respectiva reparação civil. Ou seja, também incentivando os senhores promotores, que podem arquivar o processo liminarmente, a entrar regressivamente, né, contra quem os acusa, e ainda nós colocamos na lei a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, quando o promotor por 6 meses não faz a denúncia, né, que foi provocado a fazer uma denúncia de abuso de autoridade, quando o promotor não faz, depois de 6 meses, o privado pode fazer, aquele que foi abusado pode fazer. Aí eles estão aqui ainda orientando que a prova da inércia e da desídia da autoridade responsável pela investigação, pela formação de opinião sobre o fato, é requisito essencial para ação penal privada. Ou seja, eles estão dizendo que para se fazer ação penal privada não é preciso só que se passe os 6 meses de inércia do Ministério Público, mas que tem que se provar a inércia do Ministério Público para depois o cidadão abusado poder atacar um promotor que o seu colega promotor não quer processar. Então, é lamentável, porque eu esperava que esta orientação fosse uma orientação dentro dos, né, 34 tipos penais da lei de abuso de autoridade, explicando para cada promotor o que ele não pode fazer, né? Que ele realmente não pode cometer os abusos que tradicionalmente haviam sido cometidos pelo Ministério Público. Não, eles fazem uma orientação, né, para incentivar arquivamento liminar, para dizer que é para processar quem os acusa e ainda para dizer que nem depois de 6 meses que eles estiverem sentados em cima de uma acusação sem propor a ação, o cidadão pode fazê-lo. Então, é muito lamentável o espírito corporativista do Ministério Público, que, aliás, 95% de tudo que se leva ao Conselho Nacional do Ministério Público de acusações contra promotores vão tudo para o arquivo. Então, esse corporativismo excessivo, ele precisa ser combatido, porque está fazendo muito mal para o Brasil.
Na opinião do senhor, por que que as promotorias praticam isso? Qual é o interesse desse corporativismo? Valorizar economicamente a profissão, dar a ela poder, garantir uma espécie de poder paralelo? Como é que o senhor avalia isso?
Eu acredito que nos últimos tempos o Judiciário, o Ministério Público tomaram um protagonismo, né, sobre o Executivo e o Legislativo e querem manter-se, né, nesse patamar de estar acima dos outros poderes. Então nós precisamos combater isso. Eu fui o autor da Lei de Abuso de Autoridade e eu fiz justamente porque até então eram inimputáveis, né, erros cometidos por promotores, especialmente juízes, nem tanto, porque o Conselho Nacional de Justiça é mais rigoroso em punir juízes que se excedem, né, mas estavam sem a possibilidade de serem processados. Então, eu agora não, todos são responsáveis pelo que fazem, né, cometeu o erro vai responder. E é isso que a lei de abuso de autoridade está definindo. E não é só para juiz promotor, é para policiais, para fiscais e para todo funcionário público do Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunais de Contas, todos estão submetidos à lei de abuso de autoridade. Mas os que mais reagem à lei, e muito corporativamente, são os membros do Ministério Público.
O senhor considera que o Poder Judiciário, de certa forma, ganhou muita força e até mesmo benefícios exatamente por essa função que ele tem de definir a vida das pessoas?
Eu acredito que o Poder Judiciário está extrapolando a sua função. Né? Nós temos, eu até disse em várias reuniões agora, que eu fiz, visitei 15 municípios essa semana da minha base, então eu digo assim para o prefeito: prefeito, manda uma lei para a Câmara de Vereadores, aprova aí que o prefeito e vereadores vão ter auxílio moradia de R$ 4.300 por mês para morar na sua casa própria e na cidade que vocês trabalham. Né? Se você tem casa própria na cidade que você trabalha, que auxílio moradia é esse? Né? Mas os juízes e promotores receberam esse auxílio por mais de 5 anos e tem uns que recebem ainda. Entendeu? Então, por que eles podem e nós não podemos? Né? Por que eles podem e o cidadão comum não pode? Né? 4.300 é muito mais do que a média salarial brasileira. Né? Então, eu entendo que todos têm que ser iguais perante a lei. E vou lutar por isso de forma muito determinada nesse meu mandato. Né? Estamos aí refazendo a lei de improbidade, estamos refazendo a lei de prisão provisória, e é preciso que as pessoas tenham, né, que este, que a gente chama de a presunção de inocência que está na Constituição brasileira, seja respeitada. Né? As pessoas têm que ter, se eu ver que várias polícias de todo o Brasil, mais de 10 estados, já determinaram que não se divulga mais nome de preso, nem fotografia de preso. Porque nem todas as pessoas que são presas serão condenadas. E depois haverá uma ação regressiva de abuso de autoridade e indenização sobre aqueles que foram expostos indevidamente. Então, por precaução, não se expõe as pessoas até que elas efetivamente sejam condenadas. E isso é bom, porque protege todos os cidadãos, né, de serem injustiçados.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral ontem, né, Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, que acolheu uma defesa, né, do senhor e, inclusive, da ex-governadora Cida Borghetti. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como é que é essa situação e essa ação, essa decisão do TRE?
Então, isso foi um jantar que nós participamos em Barbosa Ferraz, o aniversário de uma senhora, que nós estávamos na cidade e participamos lá. A Cida nem foi, ela não estava na cidade. Eu e o deputado Jonas Guimarães é que fomos apenados aí com a cassação do nosso diploma. Recorremos, porque o julgamento estava sem quórum, era 3-2 e precisava pelo menos 4 votos para cassar. Foi anulado aquele julgamento feito sem quórum, reiniciado o novo julgamento, e nesse novo julgamento ganhamos por 6-0, unanimidade do tribunal, reconhecendo que não havia nenhuma afronta à legislação eleitoral na nossa participação naquele jantar, o que, aliás, era a jurisprudência total, tanto no Paraná quanto no TSE. Então, eu nunca me preocupei com isso, porque sabia que ganharia numa segunda instância, mas estou feliz que o Tribunal Regional Eleitoral tenha revisto a posição e nos garantido nossa condição de diplomação e obviamente, de exercício do mandato, para que possamos continuar servindo aí a nossa cidade, a nossa região, o Paraná e o Brasil, agora como vice-líder do governo no Congresso.
O senhor considera que esse ambiente político que nós estamos atravessando, essa relação, né, do governo, Congresso e Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que é e que deveria ser equilibrado e atritivo, às vezes tem atritos, né, entre eles, isso acaba gerando situações como essa? Você tem muitas vezes uma justiça demais para uns e mais leve e suave para outros?
Se você prestar atenção, essa semana ainda, o Banco Central divulgou uma nova portaria, incluindo, né, no rigor do COAF, ou seja, na fiscalização automática do COAF, que estavam o presidente da República, os ministros, os deputados federais, os senadores, agora incluíram deputados estaduais, prefeitos, secretários municipais e vereadores. Né? para a fiscalização automática do COAF, né, qualquer movimentação financeira que é feita por estas pessoas e que são chamadas pessoas politicamente expostas e por seus parentes até segundo grau. E sócios também, se tiver em empresas. Ou seja, todo mundo que está perto do político está automaticamente fiscalizado. Agora, eu não vi lá traficante, né? O que é que se diz? Que todo o comando do crime é feito a partir dos presídios. Por que que não estão lá, né, condenados, presos, com fiscalização do COAF automática nos seus parentes e pessoas relacionadas? Afinal de contas, se eles comandam o crime de dentro da cadeia, alguém lá fora, de confiança deles, tá praticando as ações, né? Então, essa criminalização da política é inaceitável, né? É inaceitável. Por quê? O pressuposto de que todo político está envolvido em alguma falcatrua, né? É esse clima de que todo político é bandido, que se criou, né, com a propaganda de divulgação de coisas que muitas vezes não eram verdadeiras, né? Vocês lembrem que o presidente Temer foi inocentado daquela gravação do Joesley, porque o promotor editou a gravação, suprimiu partes e escreveu textos onde a perícia diz que estava inaudível, né? Ou seja, ele criou o diálogo a seu bel prazer em trechos que a perícia dizia inaudível. Criou um escândalo, né? Atrasou o Brasil na reforma da Previdência, uma confusão enorme, e agora o presidente Temer é inocentado, foi preso no meio da rua o presidente. E aí, o que vai acontecer com esse promotor? Nada, né? Nada. Então é isso que não pode no Brasil. É isso que nós não podemos aceitar, né? É a execração pública de pessoas que nada devem, e que, mas que até que se prove que nada devem, estão para a população condenadas pela acusação de um promotor, né? Ou de um delegado.
Uma última pergunta, deputado. A gente está aí com aquela polêmica, e o senhor é o líder do governo também, no Congresso, participa, né, desse grupo de apoio ao governo. O presidente Jair Bolsonaro ficou naquela situação entre dividir o Ministério da Justiça, retirar um pouco o poder do Moro, esvaziar aí o poder do ex-juiz Sérgio Moro. Como é que o senhor se posiciona disso? É importante reduzir esse ministério? Os superpoderes prejudicam? Qual a opinião do senhor sobre isso?
Eu sou vice-líder do governo, né? Então, por lealdade, eu devo apoiar as posições do presidente da República. Quem é subordinado, eu não sou subordinado, mas sou indicado pelo presidente como seu vice-líder. O ministro Sérgio Moro é subordinado dele, né? Então, ele precisa, na condição de subordinado, apoiar, né, como equipe, as decisões do seu líder, que é o presidente Bolsonaro. Evidentemente que a discussão sobre separar a segurança decorre do fato de que os relatórios internacionais demonstram que aumentou a corrupção no Brasil, né, que aumentou a mortalidade da polícia, a polícia está matando muito mais do que matava antes, né, e de que, portanto, a segurança pública não se resolveu, os dados mostram que ela não avançou como se esperava. Então, se procura uma nova forma de conduzir a segurança pública. E é isso que os secretários municipais, os secretários estaduais de segurança, propuseram ao presidente numa reunião que fizeram com ele, que houvesse a separação dos ministérios. Os secretários de segurança foram lá pedir para esvaziar o Sérgio Moro, foram pedir para ter um Ministério de Segurança para que a segurança seja tratada de uma forma mais eficiente do que está sendo tratado. Então, não está em discussão aqui esvaziar ou não esvaziar o Sérgio Moro. Talvez aquela reunião de secretários de segurança tenha avaliado que este primeiro ano a segurança não avançou como se esperava, então que se deve propor uma solução para que ela avance. Não tem nada a ver com esvaziar o ministro Sérgio Moro. Tem a ver com o resultado efetivo da sua gestão frente ao Ministério.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado você, Gilson, um abraço a todos e estamos à disposição. 3225-1151, é só ligar, nosso gabinete à disposição de todos. Um abraço.
Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, que falou sobre dois temas principalmente: a lei de abuso de autoridade, a resistência do Ministério Público a aceitar essa lei, segundo o deputado, a situação também dele, que teve uma decisão do Supremo Tribunal Regional, que suspendeu a cassação do diploma do deputado. E fechamos agora falando sobre o Superministério da Justiça e da Segurança Pública na mão de Sérgio Moro. Houve a discussão de dividir os ministérios. E o deputado afirma que não é esvaziamento do juiz, é uma reivindicação dos secretários estaduais de segurança.